Na Rádio Nova, um autor folheia as suas páginas favoritas.
Quais são os livros que estão na sua mesa de cabeceira? De que modo a literatura inspira quem escreve?
À quarta-feira, espreitamos a mesa de cabeceira dos nossos autores. Um espaço para quem gosta de escutar quem faz das palavras a sua inspiração. Mesa de Cabeceira, de manhã e à tarde, com Vanessa Augusto.
Bem-vinda ao Mesa de Cabeceira, bem-vinda aqui à Rádio Nova. Na verdade, somos colegas, trabalhamos no mesmo espaço físico, ainda que, enfim, noutra sala, digamos assim. É jornalista do Público, uma grande jornalista do Público, tenho imenso orgulho no teu trabalho, enfim, enquanto colega de profissão, se quisermos, mas também enquanto leitora. E é também por isso que estás aqui, não só pelo teu trabalho jornalístico, que entretanto também te trouxe à edição literária, já nos vais explicar um pouco todo esse processo, mas também porque é super importante perceber que livros é que também tu lês, que te inspiram, que livros é que tu tens na tua mesa de cabeceira. Tens livros editados que vieram do trabalho de reportagens que fizeste. Antes de percebermos melhor como é que isto acontece, acho que é um bocadinho inevitável não falarmos naquilo que te trouxe a esta profissão, não falarmos daquilo que te fez querer ser jornalista. Ainda consegues identificar que desejo é que foi esse de um dia quereres escrever, quereres divulgar também as notícias ao mundo?
É uma coisa que vem da infância. Eu cresci na Madeira rural, numa família de classe média baixa, e portanto tínhamos poucos brinquedos, e uma das coisas que eu fazia era pegar numa batata e num garfo e entrevistar as minhas primas.
Tão bom!
E também gostava de contar todas as histórias, e as minhas primas mais velhas gozavam comigo e chamavam-me rádio. Senão ninguém podia contar segredos. E eu acho que também vem da leitura, porque a leitura para mim foi sempre muito importante, desde que eu aprendi a ler. Era assim uma leitura compulsiva, também uma vez mais por causa do ambiente familiar, porque cresci numa família com muita tensão e violência, e a leitura permitia-me evadir-me daquele espaço, e também era uma atividade silenciosa.
Sim, ou seja, os livros salvam.
Eu podia ser invisível. E acho que a partir daí, quando comecei a dizer o que queria ser, e foi mais ou menos cedo, comecei a dizer que queria ser jornalista. Inicialmente também não era uma profissão muito bem vista.
Pois.
O meu pai resistiu um pouco. Na cabeça dele, não era uma profissão decente. Ou seja, uma mulher decente devia ser professora primária, qualquer coisa,
claro,
assim. Porque as jornalistas andavam de noite e falavam com homens, então ele não achava isso muito bem. Mas também foi um processo, e ele acabou por aceitar a minha escolha e por apoiar essa decisão.
A partir daí segue então este caminho de liberdade, que é isso que é o jornalismo também. Chegas ao Jornal Público, começas também a fazer um tipo de trabalho muito específico, um tipo de trabalho onde consegues ter a sensibilidade de estar atenta a certos temas, parece-me.
Eu acho que de forma muito também, lá está, natural ou não muito planeada, desde que vim para o Jornal Público e estagiei aqui em... Reparei há dias que fiz 25 anos que eu vim estagiar, foi no verão de 99 e depois fiquei cá a trabalhar. E comecei a dar atenção aos chamados grupos mais vulneráveis e a fazer um esforço sempre para trazer as vozes desses grupos para o jornal, para o jornalismo que nós fazemos.
Contar as histórias que ainda poderiam não estar contadas, precisamente pela voz daqueles que poderiam não ter os meios para contar essas histórias.
Sim, as mulheres, as crianças, os idosos, as pessoas com deficiência, as minorias étnicas, né, os grupos também LGBT, porque estes grupos mais vulneráveis muitas vezes são falados, mas não falam.
Exatamente. É preciso quem ajude a amplificar essa voz.
ou pelo menos que deu o espaço, né, para as pessoas poderem exercer esse direito a exprimirem-se sobre os assuntos que lhes dizem respeito.
Verdade. E continuas aqui desde 1999, era uma realidade bastante diferente. Sim, isto no sentido de perceber o contexto da própria sociedade e desses grupos vulneráveis em 1999 é bem diferente do que em 2024.
Ah, sim.
As tuas reportagens também trazem esse peso, mas também essa evolução do próprio tempo, dos contextos. Como é que tem sido para ti também observares tudo isto, este período de tempo que ainda é longo, é extenso?
São mais de 20 anos. Há grupos que fizeram conquistas absolutamente extraordinárias. A população LGBT, quando eu comecei no jornalismo, estava ainda muito dentro do armário. Havia no Porto alguns bares e saunas gays, mas então
sim,
as pessoas lésbicas e trans, meu Deus, viviam mesmo
na sombra.
Sim, e eu acho que essa é uma das grandes mudanças, não é? Como esse grupo específico foi conseguindo conquistar espaço e direitos. Pois há outras coisas em que, por um lado, evoluímos muito e, por outro, não evoluímos nada. E uma delas é a violência contra as mulheres. Há uma evolução também grande em matéria de direitos das mulheres, mas a violência continua muito intensa e, na minha opinião, um dos problemas estruturais mais graves da nossa sociedade e de outras sociedades também.
Sim, se calhar muito associada também a um aumento do discurso de ódio, ou pelo menos a uma banalização desse próprio discurso de ódio, não é?
Eu acho que esse é o outro ponto, não é? Que também aqui, por exemplo, sobre as comunidades ciganas, isso é muito forte. Ainda ontem celebrou-se o Dia Nacional das Pessoas Ciganas e eu tinha um artigo e quando fui ver os comentários é muito triste ver essa expressão tão vincada do ódio contra estes grupos e se pensarmos na tal evolução que tu estavas a falar. No final dos anos 90, a vida destas comunidades era muito difícil. Havia milícias organizadas em várias partes do país para expulsar pessoas ciganas. E depois há uma fase em que parece que há uma evolução, há uma melhoria. E nos últimos anos, voltamos a regredir, voltamos a ver essa expressão do ódio de uma forma despoderada, né? Eu acho que é a forma de discriminação mais naturalizada que existe no nosso país. As pessoas falam e nem sequer se percebem que estão a ser discriminatórias ou racistas.
Sim, é tão
banal.
Sim, é isso.
Que parece...
É assustador.
É.
Dói bastante.
É uma desumanização.
Sim. Voltei um bocadinho àquela ideia que contaste de como os livros podem ser também uma espécie de boia de salvação do nosso próprio ambiente, do nosso próprio contexto, tal como aconteceu contigo. Os livros continuam a ser para ti também um bocadinho essa bolha de oxigênio de uma realidade que é esta, com que trabalhamos diariamente, mas continuas a ir aos livros para buscar alguma inspiração, alguma esperança, alguma alegria. Escrever livros também te dá essa alegria. Qual é a relação que tens com os livros neste momento?
É uma relação engraçada, porque a minha casa está sempre cheia de livros.
Pois.
E eu tenho de ter aquele cuidado de separar, tipo, aqueles livros que eu sei que Pois. Não vou voltar a eles, uhum. meter num caixote, e tenho essa prática de levar livros Sim. para a prisão.
Uhum.
Há duas prisões nas quais eu periodicamente faço uhum. entregas.
Já tinha ouvido falar aqui que eras a pessoa certa, caso houvesse livros a mais.
Sim, também faço recolhas aqui no jornal dos livros que as pessoas não querem, porque é um problema nas, nas prisões, não há orçamento para renovar as bibliotecas, então é sempre útil estar a levar coisas novas. Agora, sim, para mim é importante ler, leio muito. Leio muita coisa por obrigação, ou seja,
claro.
Tenho de ler muitas teses, muitas dissertações, muitos livros para fazer um trabalho
rigoroso também.
Rigoroso,
claro.
Sim. Gostava de ter mais tempo para aquela leitura que é, pois. Assim, a leitura...
Na praia, não é? Exato.
Mas vou encontrando espaços e há alguns livros que, de facto, me acompanham há muitos anos e aos quais eu vou regressando. E um deles é este que eu te trouxe aqui, que é O Espaço em Volta, que é um livro que eu descobri quando era adolescente, quando estava no secundário, pela mão de um amigo meu, Filipe Vieira de Freitas. Ele tinha uma biblioteca incrível, o pai dele era poeta, e um dia ele mostrou-me este livro. E é um livro muito interessante, porque é o único livro de prosa do Herbert Weller. O Herbert escreveu poesia, fez traduções e escreveu este livro magnífico.
É, também é um dos meus preferidos, portanto, compreendo o que dizes.
Que é um livro sobre a busca, não é? É sobre a confusão interior, o vazio.
Claro. E isso também nos ocupa tanto. É um livro sobre ser humano.
Exatamente. Acho que essa é uma bela definição do que isto é. E ele passa-se em várias partes. O Herbert está em várias cidades e é um bocado aquela ideia de que tu podes mudar de lugar, mas que a tua cabeça vai sempre contigo, né? E estas dúvidas todas que ele tem vão indo com ele, e ele vai tendo este confronto com o vazio e a necessidade de se perceber. Depois também trouxe o Segredo de Joe Gold, que é um livro, para mim, absolutamente fabuloso. É das melhores coisas que se escreveram em jornalismo. É uma obra-prima, definitivamente. Foi escrito pelo Joseph Mitchell. É um livro antigo e conta a história só de um homem, o Joe Gold, que era um mendigo, no fundo, mas era um mendigo que dizia que estava a escrever a história da humanidade. E eu volto muito isto.
Porquê é que ele é especial para ti, assim tão especial? Porque é bonito observar a própria relação física das pessoas com os livros. E neste caso trouxeste os livros físicos aqui para o nosso estúdio. E é bonito ver toda a relação que as pessoas têm com os livros. E ver-te sorrir para um livro é especial, não é? Há aqui memórias, emoções.
Esta história, primeiro, é uma das primeiras histórias de jornalismo narrativo alguma vez feitas, portanto é um livro muito inovador, e ele faz dois capítulos, portanto ele conta a primeira história e quando está ainda muito fascinado com a figura, com esta figura do George Gold, que ele chama-lhe o professor Gaivota, e publica esta reportagem no New York, na revista New Yorker. E depois o George Gold morre e ele descobre o segredo de George Gold. E então, 20 anos depois, praticamente, em 64, ele volta a escrever esta história para repor a verdade e tem essa ligação com a verdade. E volta a publicá-la na revista New Yorker. E este livro junta as duas. E também é esse confronto do repórter com o fascínio com a personagem.
Claro.
E depois essas decisões éticas do que é que tu revelas e o que é que tu não revelas. O respeito pela pessoa e o respeito pelo leitor.
Pois é.
E eu acho que tive o meu momento não, quer dizer, não quero comparar a qualidade, mas
sim,
tipo, a minha personagem Joe Gold, que é um homem que se chama Vicente, e que estava preso em Santa Cruz do Bispo. Eu conheci-o em 2016. E quando eu conheci, ele estava lá há mais de 30 anos e ainda nem sequer tinha registro civil. Portanto, ele tinha estava mais dentro do sistema do que
pois.
O mais possível, mas não tinha registro civil, portanto não tinha cartão de cidadão, não tinha número de identificação fiscal, não tinha
segurança
número de
social,
nada, só tinha número de recluso. E estava lá desde 1984. Eu fiquei muito impressionada com aquilo. Primeiro, num país onde a pena máxima são 25 anos, os inimputáveis estavam ad eterno, podiam ser formas de prisão perpétua. E escrevi primeiro a história dele e de outros que estavam lá há mais de 25 anos e fiquei sempre ligada àquela personagem. E voltar ciclicamente e estar sempre a perguntar e a insistir. E finalmente o Vicente foi registado e o ano passado, quando mudou a lei de saúde mental, em que se acabou com a pena perpétua de inimputáveis, e ele foi libertado e depois eu pude acompanhar também a libertação dele e a ida dele para um lar e pude contar a história dele do princípio ao fim, uma história que eu fui investigando, porque ele nem sequer sabia
o seu
nome verdadeiro. Ele tinha dois nomes, mas não sabia qual deles era e não sabia bem de onde é que vinha. Portanto, toda a história teve de ser desmontada.
Que privilégio ao mesmo tempo, não é?
Ele é uma figura engraçadíssima. Ele é muito bem disposto. E depois isso era outra contradição, porque ele estava num sítio na clínica psiquiátrica de Santa Cruz do Bispo, que é um lugar difícil, né? Muito barulhento, com muita gente, com falta de recursos, de vez em quando há queixas por questões de direitos humanos, né? E ele sentia-se feliz ali, era a casa dele. Houve uma altura em que eles tentaram pô-lo num hospital e ele fugia do hospital para vir para a prisão, porque a prisão era a casa
familiar,
dele.
Claro.
Então acompanha e cantava lá dentro. E esse contraste entre que para nós seria um sítio horrível e para ele afinal era a casa dele.
Estava tudo bem, sim.
Era algo bastante interessante. Mas também esta coisa de finalmente ele sair em liberdade e ele não queria sair. Porque o exterior era muito assustador.
Quase aquela alegoria da caverna, não é? O que nós não conhecemos.
Muito
cheio de monstros.
Nós estamos agora a fazer, estamos agora a fazer um documentário animado sobre ele. Com a ideia que explora a ideia de liberdade. O que é que significa para uma pessoa que teve praticamente 40 anos na prisão? O que é que significa para ele a liberdade? E é um processo também muito, muito interessante esse, de pegares no trabalho jornalístico e dar-lhe uma vida para lá do jornal, formato, que pode ser um livro ou um documentário ou um documentário animado.
És uma jornalista muito feliz.
Há dias perguntaram-me o que é que significava para mim o jornalismo. Eu acho que eu sou uma jornalista muito inquieta.
Mas falas disto com orgulho e é mesmo bom e é mesmo bonito.
Porque eu gosto muito do que eu faço, mas isto tem muitas dores.
Nada é neutro no que toca a dores, mas é muito bom ver.
Tem muitas dores, muito.
Muito que se lhe diga.
E também muita luta interna, porque acho que o jornalismo está numa fase tão difícil. Sim. E há tanta pressão para sermos rápidos, para fazermos o que é urgente e para irmos deixando de lado o que é importante.
Verdade.
E nós temos de bater o pé, às vezes, e de lutar.
Sem dúvida.
Por tempo e espaço para contar estas histórias.
Uhum. Ana, trouxeste-nos dois livros, pedi-te mais um livro que poderás referir. Pode ser o teu livro preferido neste momento, pode ser um livro que tenhas na tua mesa de cabeceira, pode ser um livro teu. Que livro é que gostarias de recomendar nesta mesa de cabeceira?
Olha, eu estava a pensar em recomendar um livro que teve desaparecido durante muitos, muitos anos e que está agora a ser reeditado em fascículos, como foi, que é o Mulheres do Meu País, da Maria Lamas. Para mim é um livro extraordinário, também absolutamente inspirador. É a primeira grande reportagem sobre as mulheres feita em Portugal. A Maria Lamas percorre o país entre 1948 e 1950, literalmente de norte a sul, do Minho até à Madeira, e vai desmontando alguns mitos que o Estado Novo insistia em propagar, nomeadamente a ideia da mulher dona de casa e do homem ganha-pão, não é? Ela vai mostrando as mulheres a trabalhar em tudo, fábricas, minas, a campos,
no campo, sim.
Até mulheres a trabalhar na construção de estradas. Que realmente há aquela ideia de que as mulheres, entre aspas, não trabalhavam. E as mulheres, além de trabalharem muito em casa, também faziam muito trabalho, mesmo um trabalho ao domicílio para as fábricas, né? Muito trabalho desse de bordar, cozer, da área do calçado e do vestuário era feito também em casa pelas mulheres. E tive a ambição, o delírio, de repetir a viagem da Maria Lamas 70 anos depois e depois mudei o meu foco e resolvi usar um território ultraperiférico que é a Madeira. Para fazer um Mulheres da minha ilha, Mulheres do Meu País, portanto, absolutamente inspirado na Maria Lamas, mas usando esse território como laboratório, e que também foi uma experiência bastante interessante de mergulho na história das mulheres, porque o livro recua 600 anos, não é? E faz este, tem esta amplitude temporal, embora tenha muito mais enfoque nos últimos 50 anos para perceber o que é que mudou para as mulheres em Portugal.
Em Portugal. Claro. Obrigada por referires esta obra tão incrível, As Mulheres do Meu País. Deixa-me aqui referir então que através do site do Público, da loja online, também é possível adquirir estes vários fascículos da obra da Maria Lamas. Obrigada, Ana Cristina Pereira,
obrigada
por teres estado aqui na Mesa de Cabeceira. Encontramos-nos em breve.
Obrigada, bom trabalho.
Mesa de Cabeceira, de manhã e à tarde, com Vanessa Augusto.